Ouviu-te nesta circulatura do quadrado na TV24 e também na TSF. Jorge Coelho, Lopes Xavier e Pacheco Pereira vão olhar para o debate do programa do Governo e também para temas de justiça, tendo em conta que José Sócrates está a ser ouvido no processo Marquês, numa altura em que magistrados do Ministério Público se queixam de pressões da hierarquia. Hoje começa Lopes Xavier, a quem pergunto se o debate de hoje sobre o programa de Governo foi assim, como previa Rui Rio.
Não, eu não acho isso. Eu não acho... Também não gosto de estar sempre a esmiuçar e a dizer mal de tudo o que se passa no Parlamento. Não achei que pude ouvir toda a manhã do debate. Não pude ouvir toda a tarde, pude ouvir amanhã. Não achei que fosse um debate assim, pelo contrário.
A previsão de Rui Rio estava relacionada com o pouco tempo que tinha tido para estudar.
Não, isso veio-se a revelar um erro que, aliás, o vice-presidente Rui Rio já veio confessar, é que o programa do Governo é o programa do PS para as eleições, mais três ou quatro emendas de três ou quatro linhas feitas da noite para o dia. Portanto, a diferença entre o programa eleitoral do PS e o programa do Governo é tão curta que não eram precisos mais dias para o analisar.
Apreciou o estilo de Rui Rio hoje no debate?
Não, eu hoje no debate vi duas coisas. A primeira, as coisas que lá estiveram. A segunda, as coisas que não estiveram. Nas coisas que estiveram, eu acho graça à interpretação que o PS tem sobre o resultado das eleições, as últimas eleições legislativas. O PS tem a seguinte teoria. Os portugueses sufragaram a solução governativa, a qual era a geringonça, ou seja, o PS com um acordo com os partidos da esquerda, o PCP e o Bloco, nomeadamente, e com objetivos a cumprir, que foram passados a escrito, em acordos bilaterais. Portanto, a tese do PS é o povo português sufragou a geringonça e quer que ela continue em nome da estabilidade e em nome da bondade da solução. Mas hoje viu-se que isso não corresponde à prática, não há geringonça. Hoje a geringonça está em muito mau estado. Está em mau estado por várias razões. Em primeiro lugar, porque o Primeiro-Ministro, logo aos 5 minutos de jogo, começou por lembrar que o Governo só cairia se a esquerda toda se unisse à direita. Creio que chegou a dizer, incluindo o Chega, que era preciso também o Chega para o deitar abaixo, com uma coligação entre a esquerda e o E todo o resto do Parlamento, e porque os deputados, quer do PCP, quer do Bloco, foram desfiando um mal-estar, uma distância, uma crítica pela ausência de negociações e uma indisposição para votar em tudo como se fossem realmente os apoios para a legislatura. Porque nós já sabíamos, já tínhamos discutido isso, não há verdadeiramente geringonça, há uma coisa completamente diferente, o PS escolheu outro caminho e a solução, portanto, não estamos no quadro da mesma solução governativa.
Não colho o argumento de António Costa de que quem votou o Bloco de Esquerda votou em alguém que prosseguisse o caminho na prática de sustentação
do Governo do PS. Não, quer dizer, o Primeiro-Ministro disse foi que andaram a dizer que não era melhor não dar a maioria absoluta ao PS para continuar a mesma solução, mas bastou reforçar o PS da maneira que os resultados mostraram para que a solução já não pudesse funcionar da mesma maneira e o Bloco acabou por perder votos. Mas vi os partidos novos, vão ter muito pouca... Nós qualquer dia falaremos com certeza dos partidos novos, dos seus trajes e das suas características, talvez não hoje, mas fica para uma próxima.
Mas se tiver alguma coisa para dizer...
Lá ouvi os discursos dos partidos novos. A única... Eu elegeria como a frase do dia, a frase da Iniciativa Liberal, que disse o seguinte... A pobreza e o atraso do país são o suporte eleitoral socialista. É uma frase que merece discussão, mas que me parece um ponto de vista que, no fundo, é o ponto de vista de que num país estagnado, com muita pobreza, com problemas por solucionar, a dependência do Estado é maior E, portanto, a gestão ou a manutenção deste estado de coisas favorece quem gosta do tamanho do estado tal como
o António ele. Acompanha essa opinião?
Eu acompanho bastante essa opinião. Acho que ela tem sentido. Isso não quer dizer que eu acho que o Estado em Portugal seja dispensável para reduzir a desigualdade. Pelo contrário. O que eu acho até ao contrário. Acho que estão encontrados os caminhos para reduzir a desigualdade e para combater a pobreza, e há poucos recursos nessa direção. Embora eu acho que essa é a parte mais positiva do programa do Governo. O programa do Governo, na parte positiva, tem uma série de reforços que não estão ainda bem quantificados, de prestações, às vezes prestações positivas, outras vezes simples deduções fiscais, relacionadas ou com as famílias, ou com o número de filhos, ou com a pobreza, ou com as crianças, ou com as creches, que são hoje, sabe-se em Portugal, que são as medidas realmente redistributivas com grande eficácia. É a parte positiva que eu encontraria no programa do Governo. A parte negativa, enfim, se o Carlos me perguntasse, eu iria pelo anedótico. Na área da economia, uma das propostas mais importantes é colocar Portugal como um destino escolhido pela comunidade LGBT mundial. Tem um destaque, mas um destaque grande. Não andei lá à procura para tirar um bocadinho. É um destaque grande da parte do programa de economia do PS.
Os 10 mil milhões prometidos pelo ministro não o animam?
Acho que não. Eu acho que a economia não esteve lá. Não esteve lá. O programa do governo pede muito à economia. Pede, por exemplo, o salário mínimo de 750 euros.
Parece realista?
Eu sou a favor. Eu só não queria misturar muito as conversas, porque eu sou a favor de um salário mínimo crescente em nome do progresso da dignidade das pessoas em Portugal. Mas o problema é que não é possível pedir à economia um salário mínimo, porque não é o governo que paga os salários mínimos. A economia, pedir e não haver nenhuma medida relacionada com a economia que possa equilibrar ou melhorar, nem haver nenhuma condição do ponto de vista da competitividade ou do crescimento. E, portanto, pede-se mais à economia também, por exemplo, as famílias e as empresas vão ter que pagar uma parte desta nova vocação ambientalista do PS, com a qual eu estou de acordo, não tenho nenhuma reticência em relação a essa vocação, antes seja tardia do que não exista de todo. Mas, portanto, um programa pede muito à economia e só dá não dá nada à economia. Talvez no orçamento, teremos que esperar pelo orçamento para ver o que é que o PS quer dar à economia e às empresas.
Há pouco, há um ou dois minutos, vi o Pacheco Pereira acenar com a cabeça, discordando
da história
que o António Lúcio estava
da iniciativa liberal, mas há quatro notas, e a última das quais é sobre essa matéria, que eu queria fazer. Em primeiro lugar, eu acho que o Henrique fez uma excelente intervenção. No conjunto das intervenções, ele fez uma boa intervenção, e o melhor para percebermos que a intervenção foi boa é ver a resposta de António Costa e ver a resposta do PS. Nada. Fé diversa, aquelas coisas jornalísticas que é umas graças e tal, agora você vai fazer isto, está a falar para dentro e tal. O Rui fez uma boa intervenção e levantou questões que são relevantes. A questão do tamanho do governo e da confusão de competências é relevante. A questão do negócio ainda muito pouco esclarecido sobre o lítio é relevante. Não vi nenhuma resposta do Primeiro-Ministro, pois
mesmo responder a nenhuma.
Pois, não quis responder a nada. Aliás, meteu um bocado os pés pelas mãos, o que também não é muito comum em António Costa. E depois a intervenção da Presidente do Grupo Parlamentar do PS foi também fraca. Portanto, desse ponto de vista, não há dúvida nenhuma. O segundo aspecto é um aspecto interessante, que é o Costa está permanentemente a fazer apelo à manutenção da geringonça. E eu não estaria tão certo que as alterações que foram feitas entre o programa do PS e o programa do Governo não foram pactadas nas conversas que teve com esses partidos. E, portanto, alguma coisa tem de retorno. Eu não estou certo que não haja mais entendimento que aquele que parece em público. Mas vamos ver como é que a coisa evolui e que não haja uma espécie de geringonça invisível.
Mas foi muito pouco.
Sim, é muito pouco.
Porque é mais visível o que o PS dá ao PAN.
É muito pouco para já. Mas vamos ver como é que vai evoluir até o orçamento. E o orçamento é a primeira prova dos nove relevante. O PAN foi o partido mais próximo do governo.
Sim.
A intervenção
porque
do PAN.
Porque leva também com o provedor do animal. O PS vai criar o provedor do
isso
animal.
Isso é outra coisa sem pés nem cabeça. Já uma idade mínima para as touradas, eu penso que é positivo. Eu penso que é positivo. Um dos argumentos mais idiotas que eu ouvi esta semana foi alguém vir dizer que isso põe em causa a liberdade educativa dos pais.
Não, que você seja contra as touradas, eu
percebo. Quando é que a liberdade educativa dos pais passa por levar filhos menores a ver a torturar um animal em público? Explique-me lá.
Não, não é isso.
Não há nenhuma razão.
É que isso não corresponde depois com a idade mínima para ver filmes sobre violência ou filmes sobre sexo.
E, portanto, sabe, porque não há idade.
Eu não sei onde é que veio essa hierarquia que pôs os maus tratos, como você diz, aos touros, mais complicados para as crianças verem do que exposições ou do que teatros ou do que cinemas.
Público que existe em Portugal que se centra na violência sobre os animais, o que é, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do nosso entendimento da sociedade, algo que, em princípio, os menores.
Com violência sobre as pessoas, cinemas. Cinemas com violência, com espetáculos sobre a violência.
Não, já para o outro lado. Não tem nada a ver.
Não faça isso.
Não tem nada a ver o cinema com as touradas. As touradas não é um espetáculo que
não
se veja
é
na televisão.
Não é isso, é a classificação dos espetáculos.
O espetáculo, as touradas, são um espetáculo físico. As pessoas veem o sangue, veem as pessoas serem feridas lá, veem o touro morrer, em alguns casos, na arena. Não é uma abstração. E, portanto, é natural. O PAN traiu o seu próprio programa, porque de facto o acordo com o governo devia centrar-se na proibição das touradas e não meramente na idade, cuja não se sabe qual é, porque não é claro que idade é.
Sim, não houve compromisso nenhum.
Não houve compromisso nenhum.
Sim, mas não está a ver o PS a dar a proibição das touradas como contrapartida.
Eu não estou a ver o PS, mas estou a ver a sociedade a cada vez mais impor que esse tipo de espetáculos não sejam, a não ser em certas zonas de tradição, que amam tanto os touros que os matam em público e os torturam em público, que, com exceção disso, a maioria do país cada vez mais acha que aquilo é um espetáculo bárbaro, como objetivamente é. Portanto, o PAN terá o provedor do limão, com sem pés em cabeça, é como um Serviço Nacional de Saúde para os Animais, são coisas sem pés em cabeça, puras distrações políticas na moda, como muito do discurso sobre a ação climática. Quer dizer, o discurso era sobre o ambiente. Agora a moda funciona assim, passou a ser sobre a ação climática. Portanto, essas coisas são modismos que não têm.
Indo ao último ponto.
Discordo de todo da frase. Mas percebo muito bem.
Do deputado da Iniciativa Liberal.
Sim, por uma simples razão. Primeiro, as pessoas não vão às urnas para votar a favor do Estado ou contra o Estado. As pessoas vão às urnas por coisas muito mais simples. Uma percepção de quem, de alguma maneira, lhes pode dar mais segurança, garantia e recursos. Vaga que seja. Não perguntam porquê nem como. Não vão julgar se isso se deve dar mais importância à economia privada ou se dar mais importância ao Estado. Portanto, as pessoas votam de uma forma muito menos ideológica, chamemos assim, de opções. E depois, a frase é falsa. Porque, na realidade, num país como Portugal, o mecanismo fundamental que impede as pessoas caírem na pobreza são as funções sociais do Estado. E isso não significa
claro que, sim,
que não seja importante olhar para o Estado e perceber que ele é maior do que devia ser. Olha, começar pelo tamanho do governo. Mas muita coisa que não deveria existir e não deveria estar lá. Agora, num país com o tipo de pobreza que nós temos, com a avaria do elevador social que se deu nos anos da Troika, com todo esse conjunto de fatores, o Estado é um elemento fundamental. Agora,
mas foi isso que ele disse.
Sim, eu sei, mas não foi isso que você citou. O que lhe agradou foi outro aspecto. As pessoas não votaram. Não, a pobreza em Portugal não se deve ao tamanho do Estado.
Não,
a pobreza em Portugal deve-se, por exemplo, à fragilidade do nosso tecido empresarial. Deve-se também ao Estado se meter onde não deve. Deve-se à pequena competitividade da maioria das empresas. Deve-se ao facto dos recursos e da corrupção ser endémica no Estado. Deve-se a que não há promoções por mérito, quer nas empresas, quer no Estado. Deve-se a um conjunto de fatores e deve-se ao facto de nós termos uma economia muito frágil e, eu estou de acordo consigo, se deveria ter discutido melhor e mais a economia, acima de tudo, os seus fatores de fragilidade.
Jorge Coelho, também sentiu que o António Costa não respondeu a questões concretas levantadas por Rui Rio?
Vou já a isso, mas se me permite, começo com uma boa notícia para o país, que é o facto da Associação Portuguesa do Ambiente ter dado um parecer positivo, com mitigações, à construção do aeroporto de Montijo. E sabendo-se que qual é o impacto que isso tem no desenvolvimento da nossa economia, acho que finalmente há aqui algo que faz com que uma coisa com que muitas pessoas já nem acreditavam que fosse possível ir para a frente, vai para a frente, porque a Associação à APA deu um parecer positivo com mitigações, ou seja, com questões que têm que ser resolvidas para que seja construído o aeroporto, mas é uma excelente notícia para o país, para o desenvolvimento económico, e isso gostava de realçar esse facto. Relativamente à segunda questão, vamos lá ver. Como é evidente, os partidos todos, quando vão para estes debates, têm uma estratégia relativamente àquilo que são os seus objetivos relativamente aos debates. O PSD e Rui Rio, nesta sua dupla missão de ser líder do PSD e ser presidente do grupo parlamentar, faz muito bem. A preocupação central de Rui Rio neste momento é ser eleito líder do PSD. É preocupante, é normal que isso seja assim. Está a haver eleições. Portanto, ele hoje fez uma intervenção virada para o PSD, para os seus eleitores, exclusivamente demonstrando àqueles que o criticam que ele não é capaz de fazer uma oposição, digamos, com grande eficácia, pelo menos na mobilização dos tifosi. Ele hoje demonstrou ali que é capaz de fazê-lo com toda a normalidade. E, portanto, ele cumpriu a estratégia que definiu, lá com aquelas coisas todas que lá esteve a referir, e que, para quem conhece Rui Rio há muito tempo, como é o meu caso, da vida política, ele regressou há 18 anos, nos tempos que eu também estava no Parlamento. Nunca ouvi na vida política fazer intervenções com aquela forma como fez hoje.
António, ficou alguma coisa por dizer na primeira intervenção?
Ficou uma ou duas coisas. Primeiro, eu não comecei por não falar da intervenção do Rui Rio, que resolveu escolher 3 ou 4 pontos críticos do governo, desde o tamanho, à formação, ao recorde na democracia portuguesa, daquele número, etc. E fez umas perguntas complicadas ou embaraçosas para o governo sobre alguns casos que têm que ser esclarecidos mais tarde ou mais cedo. Eu acho que o policiamento do estilo da intervenção parlamentar que eu vejo fazer pelos mídia é deplorável. Quer dizer, um partido político escolhe o tom que quer. E Rui Rio não tinha que se ater aos detalhes sobre as medidas propostas pelo PS. Tinha um tempo para expor as suas ideias, e essa história de que a política de casos não é aceitável é uma velha história que protege
quem
tem os casos. E, portanto, eu não sou nada contra essa história da política de casos. Havendo casos, é preciso falar deles. E o Rui Rio falou deles, e alguns deles realmente precisam de ser esclarecidos.
Primeiro ponto.
O segundo ponto é que eu acho que o Pacheco Pereira, por reação pavloviana, não, que não tem mal nenhum, eu tenho várias reações pavlovianas, várias, não, mas não é agora o momento.
O Pacheco Pereira salivou com o que
é. Não é agora o momento. Não, o Pacheco Pereira achou que a frase da Iniciativa Liberal era uma frase contra o Estado ou contra o tamanho do Estado. Eu não sou procurador da Iniciativa Liberal, pelo contrário.
Não, associa à pobreza ao tamanho do Estado.
Não. Associou a pobreza ao socialismo. Não, que é completamente diferente. Porque justamente...
Onde é que há socialismo em Portugal?
Deixe-me explicar-lhe.
Onde é que há socialismo?
Justamente o que ele disse foi exatamente na linha do que você acha. O que ele disse foi, como há tanta pobreza em Portugal, Não há dúvida que é natural o apoio maioritário a quem defende um Estado grande. E acrescento eu agora,
E, portanto, isto é diferente. Ele não disse que o Estado devia ser mais pequeno porque ele reconheceu que o Estado é absolutamente fundamental no combate à pobreza. Mas agora não me interessa o que ele diz, vou dizer o que eu acho.
É melhor.
Em Portugal, o Estado é decisivo. Não é apenas por aquilo que o Pacheco Pereira lembra, do elevador social. É que isso, enfim, eu acho que isso cada vez vai sendo mais terno, essa função. É porque, por coisas, factos brutais da vida. Antes de prestações sociais, 40% dos portugueses estão no limiar. Prestações sociais não contributivas estão na pobreza. E depois das prestações sociais, especialmente as não contributivas, o número desce abaixo dos 20%. Portanto, isto até o que é de perguntar é o que é que faz um partido liberal ou o que é que tem um partido puramente liberal a dizer sobre este tema enquanto a economia não crescer. Eu francamente acho lamentável que à direita não haja uma resposta sobre esta matéria. Já o disse várias vezes. Eu acho que está à vista. Está à vista quais devem ser as respostas.
Muito bem. Eu sei que não gosta que eu faça isto, mas falta um quarto de hora para terminar o programa.
Eu sei. Onde é que eu já ouvi isso? Pronto. Não, são três pequenas notas. Primeiro, um governo que sobrevive à custa da chantagem sobre o seu derrube não funciona bem. Pode atrasar o seu derrubo, pode impedir que o seu derrubo seja resultado de uma aliança deste género, entre a chamada esquerda e a direita, mas muito dificilmente governa.
Só pode ser assim, não?
É?
Só pode ser assim.
Não, só pode ser assim do ponto de vista dos votos, mas a contrapartida é aquilo que perguntou ao Jorge, é não governa. Não governa, no sentido que
não muda nada e tal.
E é, em grande parte, o que vai acontecer. Depois, em relação à classe média, eu vejo com grande perplexidade que se refira que se quer mudar a condição da classe média sem mexer nos impostos. Aquilo que é mais gravoso e que ocorreu nos tempos do governo da Troika e que foi mais gravoso para a classe média, que proletarizou, chamemos assim, uma parte da classe média, que deu origem a instituições como a APRE, por exemplo, que mobilizava alguns desses profissionais liberais, funcionários públicos, antigos professores, que perderam uma parte importante do seu rendimento. O grande mecanismo para alterar a situação da classe média é mexer nos impostos.
É.
Pronto.
Está no programa, não é?
Está no programa, mas não é para a classe média.
Quer dizer, em teoria.
Você é que não teve mesmo tempo para ler aquilo.
Não, não,
aqui,
não.
Hora
não
que
em teoria, você vai ver.
Não,
vai
eu tive tempo. Não teve tempo.
O último ponto é este.
Entendo.
Eu vou ver, quer dizer, porque
foram anunciados em capacidade de síntese.
Não vai, vai, vai.
Mas depende.
Acho que não vai tocar qualquer coisita.
Você parte é do pressuposto que é que vão ser mal formados.
Não, é que...
Quem o viu e quem
não,
o vê.
Não, é que os escalões do IRS, por exemplo, sim, podem resultar em mais... num ônus maior, porque em Portugal esse rico...
Ele prometeu que não. Eu também acho isso, mas ele prometeu.
Esse rico recebendo muito pouco comparativamente.
Esse entusiasmo está a tirar tempo à sua intervenção sobre
isso. Por último.
Eu ainda não falei sobre isso.
Por último,
sim, eu sei.
Nota-se uma clara mudança entre o peso da economia ou do Ministro da Economia e do Ministro das Finanças. O Rui Rio levantou essa questão indiretamente nas perguntas que fez, mas é claramente relevante. Se há, é óbvio que hoje o Ronaldo do António Costa, eu até tenho vergonha de fazer estas comparações.
Só que ainda não jogou. O Ronaldo sem ter jogado.
Os seus fãs vão perdoar.
O proto-Ronaldo, o Ronaldo em devir.
O João Félix, por favor.
É o Ministro da Economia, que claramente tem um papel muito relevante nesta nova organização e com a queda do Ministro das Finanças está a prazo. É óbvio que está a prazo, é por isso que ele também não quis responder.
Isto é sobre estas coisas.
Vamos lá por partes. Eu queria focar aqui uma questão, porque há 4 anos a conversa que existe hoje sobre a questão do salário mínimo, que pode ser exagerado, que se a economia não crescer e começar a ter um crescimento negativo, é evidente que é exagerado. Mas esta conversa há 4 anos não estou a dizer aqui, estou a dizer a conversa política à volta disto. O que é que foi dito há 4 anos? Que o salário mínimo vinha a criar desemprego, que as empresas não podiam pagá-lo. Tudo quanto havia de desgraças estava associado ao diabo. Se bem se lembram, o salário mínimo estava associado ao diabo. Eu acho que este objetivo fixado por o governo é um objetivo ambicioso, importante até para demonstrar, digamos, que é preciso a economia, as empresas terem condições para que se possa ir ao encontro deste objetivo. Portanto, isto é uma marca. E eu não vi as associações empresariais fazerem nada do outro mundo à volta destes valores. Acham que é um valor razoável para ser negociado. Agora, há aqui uma questão muito importante e que tem a ver com a questão do desenvolvimento económico. É que se há coisa que passou a ter uma posição muito mais forte do que tinha no passado, foi a concertação social. É a concertação social, do ponto de vista estratégico. E isso é muito importante. Porque havia problemas pelo facto dos acordos do passado, porque havia um conjunto de apoiantes do governo que são adeptos não da concertação social, mas da luta de classes. Agora não há esse condicionalismo e dar peso à concertação social é colocar a política naquilo que qualquer social-democrata e qualquer socialista moderado deve colocar naquilo que é o âmbito da sua governação. O Partido Socialista, o Governo, centrou-se nessa matéria, naquilo que devia ser centrado. Reforçar aquilo que tivemos aqui a referir. A questão da classe média tem a ver com os impostos e foi dito com clareza, está no programa do Governo, foi referido por o Primeiro-Ministro, por o Ministro da Economia, que não vai haver novos escalões no sentido de agora a classe que vai ser mais beneficiada é a classe média. É um objetivo estratégico do governo. Porque o governo sabe que se não o fizer, o seu futuro também não é brilhante. Porque é uma questão central, nesta segunda fase, conquistar a classe média. E isto está a funcionar bem do ponto de vista da explanação dos objetivos.
Para o último tema, tenho pouco mais de 2 minutos para cada um. Entre o testemunho de José Sócrates e as queixas no Ministério Público, António, escolhe o quê?
Não, rapidamente, quer dizer, nos próximos 10 anos, se nós mantivermos este programa, nós vamos ter muito tempo para falar sobre o processo de José Sócrates e os sucessivos recursos. Mas, de resto, para mim, aí está um momento de Sócrates legítimo, que é a parte em que já não é o Ministério Público a carregar provas, é ele próprio a falar e a construir a sua defesa, e aí está, igual a si próprio. Tudo o que fez é normal, o dinheiro da mãe e do Carlos Santos Silva gasto da maneira como ele o gastou é tudo normal, que é vítima de cabalas e vítima de uma perseguição e ajuste de contas pessoal do Ministério Público. Tudo isso, Sócrates igual a si próprio, arrogante, lutador, construindo a sua defesa legítima. Mas nós vamos ter muito tempo para falar disso. Aliás, estas notícias que saíram sobre um interrogatório saíram de forma capciosa ou, se quiser, ilícita. Vamos ter muito tempo para isso. O Ministério Público, eu sei que o Carlos queria falar, é que
o presidente do sindicato
veio dizer que às vezes há
instruções concretas, nomeadamente
telegraficamente,
para recorrer, mesmo não havendo fundamento para recorrer.
Telegraficamente, eu acho que essa declaração, vejamos, o nosso modelo de Ministério Público não é fundamental para a existência da democracia. Pode ser este ou outro, mas sendo este, é preciso cumprir a lei. Havendo acusações de que quem garante a legalidade não cumpre a lei, acho que a Procuradora-Geral da República tem de vir esclarecer qualquer coisa. E para mim, já tarda um bocadinho.
Eu não quero participar um bocado nesta onda de hipocrisia do alegadamente culpado. A minha convicção, que não serve para nada, para considerar no tribunal Sócrates culpado ou inocente, a minha convicção é de que é culpado. Não sei se é, pelo que eu conheço, pelas declarações que ele fez, pelo que eu conheço das mentiras compulsivas, que eu conheço diretamente, pela maneira como ele se comporta e as explicações que dá sobre coisas abstrusas, sobre não confiar nos bancos e, portanto, vivia com dinheiro vivo, onde é que vivia, quais são os recursos. As declarações dele, eu não preciso de mais nada para ter esta convicção. insisto, uma coisa é a minha convicção subjetiva, outra coisa é aquilo que o julgamento
está convencido que é culpado e tem uma ideia clara
agora, sobre, eu não que, sei, sobre o que... Agora, eu espero, que o processo tenha sido bem feito, que a parte anterior tenha sido bem feita. Porque eu também não gosto de ver responsáveis, juízes e magistrados fazerem declarações públicas sobre a substância do processo, dizendo agora é que ajustam-se as contas no fim.
Não foi assim. Olha,
não
você,
eu ouvia.
Não foi tão.
Está bem, não foi
transcrição
tão má.
Completa.
Eu vi a gravação. Eu vi a gravação.
Viu a gravação?
Eu vi a gravação. A gravação. Não se deve dizer.
Como as contas fazem-se no fim dos processos. É uma coisa bem. Que se diz,
mas você não
diz.
Acha que isso tem um tom de ameaça?
Não.
E tem um tom de parti pris?
Não,
deve ser o único que não acha.
Eu não
de facto,
acho.
Para mim, que não morro de amores, como se sabe, o engenheiro Sócrates, não gosto de ver os.
Para si essas palavras justiça, foram sinal
de. Não é só essas palavras.
De
é muita
pessoal
coisa,
ou
é muita
de
coisa que disse o juiz Carlos Alexandre, que falou demais várias vezes sobre o processo. A minha esperança é que realmente aquilo tenha sido bem feito. Há coisas ali que são incongruências nas acusações. Apesar de 30 e tal milhões.
Mas é muita matéria.
É muita matéria.
Mas é porque
foi conduzido. Sim, alguma coisa há de sobrar.
Deixa descansado.
Alguma coisa há de sobrar. Mas eu gostaria, mais, eu acho que se por qualquer motivo aquele homem sai inocentado de um processo que tem também uma importante componente política. Não é por isso que ele deve ir para a cadeia, mas tem uma importante componente política, porque a gente não pode fechar os olhos. A realidade trata-se de um primeiro-ministro. A maioria das coisas de que é acusado foi no exercício das suas funções e com o poder que tinha como primeiro-ministro. E que faz aquelas coisas já quando estava a trabalhar na Câmara da Covilhã, que fazia as varandas e as marquises para a Câmara do lado. E toda a vida a gente vai lá, eu disse isso várias vezes, dá um pontapé numa pedra e aparece um engenheiro Sócrates. Portanto,
Sócrates, mais tarde engenheiro.
Engenheiro Sócrates.
Domingo.
Não tenho dúvida nenhuma desde que vi que o único documento da Assembleia da República que está rasurado é dele, porque quando houve a controvérsia sobre. E não há original, há uma fotocópia. Desculpe.
Só escolhe a sua vez.
Depois de ver isso, o que é que acha que deve
ter? Dois assuntos em cima da mesa. Bom,
e mentir nas escutas.
Ou mentir com as declarações do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.
Quanto ao Presidente do Sindicato, subscrevo integralmente o que disse
também,
ali o António. Está o assunto resolvido. Quanto à outra questão, eu tenho a dizer o seguinte. Ou vivemos num Estado de Direito ou não vivemos num Estado de Direito. Se vivemos num Estado de Direito, a lei tem que ser cumprida e tem que ser igual para todos. O que é que isto quer dizer? É que está a haver aqui um processo, já leva 5 anos, não é? E vai demorar outros tantos, pelo menos. E há uma coisa que eu acho que, dada a gravidade disto tudo e o impacto que isto tudo tem no país, este processo tem que ter um cuidado extremo por todos os que estão envolvidos nele, de não ter aqui falha nenhuma.
Estou de acordo.
De isto ser feito com uma transparência absoluta, porque se não é assim, isto vai acabar mal para todos, quer dizer, no meio disto. E eu começo a ficar um bocado preocupado quando começo a ver vários artigos de pessoas que até há bem pouco tempo acusavam, assim nos termos em que o Pacheco está a dizer, não por a mesma metodologia que ele está a seguir, que ele é culpado de certeza, que vai haver provas, que vai isto, começam a dizer, na corrupção não lhe vão apanhar nada. Na área de branqueamento de capitais também, porque não, já vêm a explicar, tenho ouvido isto nos debates nos últimos dias na televisão. Jornalistas, alguns deles, especialidade, e eles sabem o que estão a dizer, conhecem o processo, coisa não conhece. Está a ver, dizem, é nos gastos que o vão apanhar, ou seja, na evasão fiscal que o vão apanhar. Já estão a dar de barato que isso, se não apanharem nada na questão da corrupção, e se não apanharem nada no branqueamento de capitais, se calhar isso também não tem grande importância. Bem, eu acho que isto tem que ser levado a sério por toda a gente que está metida nisto, depois destes anos todos, de terem investigado tudo quanto há, e se não investigaram mais, foi porque não quiseram.
Conclua.
Bem, tem que haver com provas concretas, isto não pode ser... O Pacheco Pereira não é juiz, né? Ele está a assumir isto como juiz. Mas os juízes têm que julgar perante as provas concretas que lhe são apresentadas.
Mas não se afligam.
Se isso não é...
Não se aflige.
Diz ali o António Lobo Xavier...
Não se aflige.
Que não se aflijam. Não sei quem é que não tem que se afligir. Nesta matéria há uma coisa que me preocupa. Esta questão que nós vamos vendo de incumprimento da lei, das coisas que saem de dentro do tribunal cá para fora, das próprias declarações do procurador, do estado de nervosismo que se vê à volta disto tudo, isto não é bom, conselheiro, para isto acabar.
São palavras com que fechamos a Circulatura do Quadrado na TV 24 e na TSF. Depois de 8 dias, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate. Até para a semana.